Então, semana passada nós estávamos vendo sobre o nascimento de Moshe. E faltou comentar várias coisas, fizeram várias perguntas também. Vamos tentar responder as perguntas hoje. Então, só para recapitular de uma forma geral que nós vimos semana passada. Foi? Complicada? Então vamos tentar descomplicar. Na verdade, semana passada não deu para terminar tudo, então ficou muita coisa no ar. A gente vai acabar recapitulando várias partes e... tem muitas lições e muitas coisas super importantes aqui para se aprender. Então nós vimos na semana passada que um homem da casa de Levi, quer dizer, da tribo de Levi, descendente de Levi, foi e se casou com a filha de Levi. A Torá aqui não dá nomes, temos que entender por que isso. A Torá não dá nomes. A Torá apenas diz um homem se casou com uma mulher. Quem são esses? Olhando a história mais para frente, nascimento do Moshe, se conclui que esses dois aqui são os pais de Moshe, Amram e Yocheved. E ela então engravidou. E nós comentamos aqui o Midrash, que conta que eles já eram casados antes. Eles tiveram a filha mais velha, Miriam. As duas juntas trabalhavam como parteiras, Yocheved, a mãe, e a Miriam, a filha. E tiveram também o irmão Aharon. Só que depois veio o decreto, que é logo o assunto anterior, o decreto do faraó para matar todos os meninos que nascerem. E nesse momento Amram pensa, se é para ter filhos para matarem, melhor não ter eles. E ele então se divorcia da Yocheved. Só que a Miriam, a filha mais velha, vira para o Amram e fala: pai, o seu decreto está pior do que o do faraó. Enquanto que o faraó decretou matar os meninos, você está impedindo de nascer meninas também. Enquanto que ele decretou matar as crianças neste mundo, você está impedindo dessas crianças chegarem no mundo vindouro. E o Amram era considerado uma pessoa importante no nosso meio. E por conseguinte, quando Amram largou Yocheved, todo mundo falou: bom, o exemplo é ele. Se ele largou, nós também temos que largar. Se essa é a ideia, não ter filhos mais, então ninguém vai mais ter filhos. E o Amram, depois que houve essa observação da sua filha, resolve se casar novamente com a sua esposa Yocheved. E eles têm um filhinho. E ela então engravidou e teve um filho. E nesse momento, quando ele casa, todo mundo fala: ops, o Amram voltou, então nós também vamos voltar. E diz a Torá que assim que ele nasceu, a casa se encheu de luz. Eles perceberam que aqui tem alguma coisa especial. Essa criança é muito especial, de fato. Como ele nasceu de sexto mês e um dia, início do sétimo mês, a Yocheved podia esconder ele durante 3 meses. Por quê? Um, os egípcios controlavam a natalidade para poder procurar e matar as crianças que estão nascendo. Então, os egípcios marcaram lá a data do casamento do Amram. E 9 meses depois iam vir ver se tem alguma criança para matar. Então ela tem 3 meses para esconder essa criança que ninguém vai saber ainda que ele existe. Depois, vamos ver o que a gente faz. E segundo motivo é que até 3 meses as crianças são mais quietinhas. Inclusive a gente viu que isso que a Torá afirma que é, ele era bom. Quer dizer que ele era bonzinho, era quietinho, não chorava demais. E por conseguinte dava para esconder ele até 3 meses. Depois já a criança começa a fazer sons e outras coisas e já não dá mais para esconder dos ouvidos dos policiais. Não dava mais para esconder depois de 3 meses. Então a mãe pegou uma cestinha, impermeabilizou essa cestinha, forrou a cestinha e colocou, forrou, digo, com massa, e colocou o menino dentro dessa cestinha e colocou ela ali num pedacinho do rio onde tinha plantas, onde era mais calmo. E a sua irmã Miriam ficou ali próxima para ver o que está acontecendo. Ela queria ver o que vai acontecer com o irmão. O que vai acontecer, porque ela sabia que vai ter uma salvação. Ela tinha certeza que vai ter uma salvação. Ela ficou ali olhando para ver como é que vai ser esta salvação. Vem então a filha do faraó se lavar no rio. E ela vê essa cesta boiando no rio. E ela então pega essa cesta, abre e vê que tem uma criança. E o jovem está chorando. Ela fica com pena dele. E ela afirma, esse daqui deve ser um hebreu. Ela tira a criança do rio. E pensa, bom, ele precisa comer, está com fome. Está com fome e tenta dar para amas de leite egípcias. Mas o Moshe não quer mamar dessas egípcias. E aí, a Miriam, que estava lá perto, se oferece para ajudar e fala, será que você quer que eu chame alguma das hebreias para dar de mamar para essa criança que você encontrou? E a filha, a princesa, a filha do faraó, diz sim. Então a Miriam, muito espertamente, vai e chama a mãe. E a mãe vem lá. E a filha do faraó fala, por favor, então, amamente essa criança e eu vou te pagar pelo serviço que você está prestando para mim, desse meu filho novo adotivo. E a Yocheved, então, a mãe do Moshe, pega ele para amamentar ele durante 2 anos. Então, quer dizer, ele voltou para casa, em outras palavras. Mas voltou para casa, mas pertence à filha do faraó. Ela que achou, ela não se declara mãe em nenhum momento. Ela é uma de leite. Não. Ela é uma de leite. Uma de leite está sendo paga. Tem salário no final do mês. Foi aqui que nós paramos semana passada. Eu queria então fazer alguns comentários antes de seguir e voltar aqui. Tem várias coisas para aprendermos e então, primeira coisa. A Samantha perguntou semana passada, como pode ser que a Miriam, que era a filha do Amram, pensou em uma coisa que o Amram pai não pensou? Será que ele não se tocou que o decreto dele é pior do que o decreto do faraó? Não está percebendo que você está impedindo de ver meninos e meninas e o faraó só mandou matar os meninos? Amram não pensava numa coisa dessa? Só vira a filha dele para falar para ele. Então tem duas coisas que eu queria comentar a respeito. Primeira coisa, nossos mestres dizem que daqui nós aprendemos o quanto a Torá valoriza que mesmo pessoas grandes, em qualquer sentido da palavra, ouçam e se aconselhem com pessoas pequenas também em todos os sentidos. Pode acontecer que uma pessoa grande não pense em algo que uma pessoa pequena sim pensa. Por quê? Muito simples. Quando uma pessoa está envolvida em algo, às vezes a pessoa fica um pouco quadrada naquilo e não consegue pensar em algo que está um pouco além daqueles limites. Uma pessoa que está com preocupação não consegue pensar tão bem. Uma pessoa que está com sofrimento também não consegue. Então, eventualmente, o Amram aqui pode ser que de fato nem chegou a ventilar essa ideia porque ele estava meio preocupado com toda a situação que ele estava assistindo dos seus irmãos. E ele, como nós vimos, era bem conceituado no Egito. Então, isso mesmo pode ter feito com que ele não conseguia enxergar naquele momento isso. E aí está a grandeza dele de ouvir o que a filha dele tem a dizer. Isso é número um. Número dois, tem duas coisas aqui. O Amram largou a sua esposa porque ele pensou não vale a pena ter filhos que o faraó vai matar. O que isso desencadeou? Que todo mundo que considerava muito o Amram e tomava ele como exemplo, se o Amram fez isso, nós também vamos fazer isso. Se nós vamos pensar, se o Amram deixa de ter filhos, que decreto pior assim do que o faraó é? Ele não vai ter filhos, mas está todo mundo tendo filhos à vontade, então qual a diferença? Agora, o fato de todo mundo ter seguido o exemplo do Amram, isso sim é perigoso. Porque agora a taxa de natalidade vai de fato descer muito. Porque todo mundo está seguindo os passos do Amram. Então, eventualmente, a Miriam não está chamando a atenção do seu pai quanto àquilo que ele faz na vida particular. Porque o que ele faz na vida particular é problema dele. Ela também não tem que se meter e não tem nada a ver com ela. O que eventualmente preocupa a Miriam é que ela está vendo que todo mundo está tomando como um exemplo o seu pai. E isso sim é perigoso. Aí você vai falar, e o Amram não percebe? Olha, se o Amram era humilde, igual o seu filho Moshe era, não obrigatoriamente ele percebeu que as pessoas estão deixando as suas esposas porque se espelham nele. Por que vão se espelhar em mim? Quem sou eu já para as pessoas se espelharem em mim? E por conta da humildade dele, ele não percebeu que todo mundo está fazendo isso porque tomam ele como exemplo. E é isso que a Miriam veio chamar a atenção dele. Olha, pai, humildade, humildade à vontade. Mas saiba que as pessoas por aí estão largando as suas esposas, estão deixando de ter filhos porque tomam você como exemplo. Então o seu decreto é muito pior do que o do faraó. Porque o decreto do faraó é só meninos, você está impedindo de meninas também nascerem. Eu estou impedindo? Eu não estou tendo. Não, você é um exemplo, você não sabe. Todo mundo aqui está fazendo a mesma coisa porque todo mundo se espelha em você, pai. Aí o Amram falou, se é assim você tem razão. E por isso o Amram faz o casamento dele público. O Amram podia casar em silêncio, quer dizer, casar, ele está voltando a sua esposa, não precisa fazer todo um alarde, pode deixar quieto. E aí os egípcios não iam dar a data do casamento para depois de 9 meses vir lá bater e ver se tem criança. Mas o Amram fez público justamente porque a Miriam alertou ele que está todo mundo fazendo o mesmo, então você precisa dar o exemplo. E ele dá o exemplo casando na frente de todo mundo, e aí todo mundo fala, opa, então se o Amram voltou, nós também vamos voltar. E assim acabou com o decreto, entre aspas, pior do que o do faraó. Casou, separou e casou. Bom, outra dúvida é a respeito de Bitiá, a filha do faraó, a princesa. Perguntaram o que aconteceu dela depois. Então, em primeiro lugar, o Talmud traz um versículo em Divrei Hayamim, Crônicas, que chama a Bitiá de Yehudiá. E o Talmud diz que Yehudi é aquele que renega idolatrias. E por conseguinte, Bitiá é chamada de Yehudiá porque ela renegou as idolatrias do seu pai. E ela inclusive foi se banhar no rio para se limpar e se libertar, para se libertar Oi, Sheila, não podia nem parar. Eu tenho que parar para te falar oi. Imagina que isso. Bem-vinda. Então, ela desceu para o rio para se lavar, justamente se lavar das idolatrias do seu pai. Segunda coisa. Então vamos falar devagar. É que tem muita coisa para falar, não dá tempo. Então vamos lá. Uma outra coisa interessante que o Midrash conta, se Deus quiser mais pra frente a gente vai ver isso de novo. Quando tem a noite anterior à saída do Egito, a praga dos primogênitos, morte dos primogênitos, o faraó está morrendo de medo, porque ele é primogênito. O filho dele morreu. A Bitiá, essa princesa, também era primogênita de outra mãe. Também estava com medo. E o faraó, junto com a Bitiá, sua filha, vão conversar com Moshe e Aharon. Chegam na casa de Moshe e falam para o Moshe, a Bitiá fala para o Moshe, que história é essa? Eu vou morrer? Eu que te salvei? E o Moshe fala, não, fica tranquila, você não vai morrer. Você é primogênita, mas você não vai morrer porque você me salvou. Deus vai te pagar por isso. Já vai falar daqui a pouco que ela se converteu. Então ela, por que que ela se converteu? Uma boa pergunta. Mas duas coisas. Primeiro, respondendo a pergunta da Samantha, que já responde parte da sua pergunta, Rachela. Uma pessoa que vai se converter é uma pessoa que já nasce com uma alma diferente. Quer dizer, um não judeu que nasce com uma alma judaica acaba se convertendo. Então, a Bitiá já tinha uma alma especial que fez com que, de fato, ela se convertesse, largasse a idolatria e quisesse seguir e servir apenas um Deus. O que leva ela a chegar a isso é uma ótima pergunta, mas provavelmente a própria convivência com os judeus no Egito. Ela tinha a quem ver e se espelhar e querer se juntar a essa nação que está se formando. Exatamente, ela naquele momento estava entrando no rio para se lavar das idolatrias, quer dizer, ela queria se libertar dessas idolatrias e tomar um outro rumo na vida. Sim, mas nesse primeiro momento ela não se tornou parte dos judeus. Nesse primeiro momento ela apenas largou as idolatrias. Como o pai lidou com isso? Sei lá, com uma filha rebelde qualquer. Ela se converte. Quem pertencia eventualmente a essa alma antes, não sei, pode ser que sim esteja escrito nos livros de Kabbalah, livros de Gilgulim, de reencarnações, a quem pertenceu a alma dela. Não sei te dizer, pode ser que sim esteja escrito, tem que procurar no Sefer Gilgulim. A Gemara fala isso. O Talmud, quando fala sobre um convertido, o Talmud se refere ao Ger Shemit Gayer, o convertido que se converte. Então nossos mestres falam, como assim, o convertido que se converte? Não convertido, ele é um não judeu que se converte, quer dizer, um convertido que se converte. Isso significa que uma pessoa que de fato quer se converter de forma correta ao judaísmo é uma pessoa que já nasceu com uma alma que tende a isso, quer dizer, ele já tem uma alma de certa forma judaica e que essa alma então, por conseguinte, quer retornar ao povo. Então por isso que é um convertido que se converte. Já desde o seu nascimento já tinha uma alma que vai se converter. Bom, voltando para noite anterior, a saída do Egito, quando teve a praga dos primogênitos, veio o faraó com a sua filha conversar com Moshe e ela fala, te salvei a vida, é isso que eu vou receber? Moshe fala, não. Deus vai te recompensar, fica tranquila, você não vai morrer hoje. Aí ela fala, mas e minha família? Aí Moshe fala, escuta, isso não é uma coisa que eu posso fazer nada. Deus avisou, Deus alertou, e a tua família não quis ouvir. Então, não é tua culpa nem minha culpa, eles que estão trazendo isso sobre eles. E ela então fica quieta, vê que não tem o que fazer. A família dela vai ter que passar por isso. Terceiro ponto é que o Talmud diz também sobre um versículo que está escrito em Crônicas, que a Bitiá depois se casa com Caleb ben Yefuné. Caleb era marido da Miriam. Nessa época era permitido casar com mais do que uma mulher. Então Caleb foi casado com Miriam, irmã de Moshe, e também se casou depois com Bitiá, que era filha do faraó já convertida, e que era a madrasta do Moshe, aquela que criou Moshe. E o Talmud aprende daqui, e diz que justamente daqui nós aprendemos, do versículo lá em Crônicas, que atribui e diz que Moshe era filho da Yehudiá. Diz o Talmud, daqui nós aprendemos, Kol ha-megadel yatom v'yitomah betoch beito, todo aquele que cria um órfão ou uma órfã dentro da sua casa, quer dizer, adota uma criança, que ilu yeladó, é como se ele tivesse gerado essa criança. Então Moshe não tinha como viver na sua casa porque, por conta de todas essas circunstâncias, o fato da Bitiá adotar o Moshe, a Torá considera como se ele fosse gerado por ela, como se ele fosse filho dela. Uma boa pergunta, exatamente quando que ele sabe, tá? Eu não sei se dizer exatamente com qual idade, mas ele fica sabendo bem de jovem, bem, ainda pequeno, que ele é, na realidade é filho daqui e ele é adotado ali. Própria mãe. Bom, outro detalhe que perguntaram também era a respeito do Amram, pai do Moshe. O Amram viveu 137 anos e por conseguinte faleceu quando Moshe era jovem. A Yocheved, mãe de Moshe, viúva do Amram, se casa depois de novo, depois que ele faleceu, ela se casa com Elitzafan ben Parnach. Elitzafan ben Parnach, depois da saída do Egito, bem lá para frente, se torna o chefe da tribo de Zevulun. E a Yocheved, mãe de Moshe, tem com esse segundo marido dela, Elitzafan ben Parnach, dois filhos, que são, por conseguinte, dois meios-irmãos de Moshe. Esses dois meios-irmãos são chamados Eldad e Meidad, que vão aparecer mais pra frente numa história, deixa pra aparecer lá na frente. E a Yocheved está enterrada em Israel, perto da cidade de Tveria, num lugar que é chamado, hoje em dia é chamado o túmulo das matriarcas, das mães. Não são matriarcas, porque as matriarcas são as matriarcas, mas é túmulo das mães. Lá estão enterradas a Yocheved, mãe de Moshe, Aharon e Miriam, a Tziporá, esposa de Moshe, a Elisheva, esposa de Aharon, e a Miriam, irmã de Moshe. Essas quatro mulheres estão enterradas uma ao lado da outra, no norte de Israel, perto de Tveria. Bom, e finalmente então podemos voltar aqui. Vamos terminar só esse trecho e ver o quanto dá para aprender daqui ainda hoje. Conta a Torá, Yigdal Hayeled, o menino cresce, quer dizer, o Moshe cresce, ele ficou 2 anos com a ama de leite, precisava mamar o tempo todo. Vatevihu levat paro. E a mãe trouxe ele de volta para a filha do faraó, para a princesa. Vaihi la leven, e ela é para um filho. Quer dizer, a Bitiá adota o Moshe de fato. O que acontece aqui, nesse meio tempo, antes de vermos a respeito do nome dele, ainda não vimos nem o nome do homem, mas o Midrash conta que quando Moshe tinha 3 anos e por conseguinte já estava morando de novo no palácio, estavam lá os reis, o faraó estava com visitas ilustres, e estavam sentados numa refeição, e o Moshezinho, de 3 aninhos, vai até a cabeça do faraó e pega a coroa da cabeça do faraó e põe na sua própria cabeça. Algo típico de criança, digamos assim. O problema é que os magos do faraó, os feiticeiros do faraó, os videntes do faraó que estavam lá, falam para o faraó, tá vendo? Esse rapaz aí é que vai salvar os judeus. Lembra? A gente tinha te alertado que ia nascer o cara que ia salvar os judeus, por isso tinha que jogar os meninos no rio. Esse é o moleque, olha, ele tirou a coroa da sua cabeça e colocou na cabeça dele, mostrando que ele vai te jogar para fora e ele que vai virar o rei aqui. E aí, nesse momento, se levanta um dos conselheiros do faraó, o Bilam, aquele mesmo que no passado deu a ideia de matar as crianças, e diz: faraó, você lembra do sonho que você teve, da interpretação que eu dei para você, do plano que eu mandei você fazer com as crianças? Esse daí está começando a mostrar o poder dele. Cuidado, ele vai usurpar o poder. E aí nessas o Bilam aproveita para falar um monte. Então fala, lembra que lá no passado o Avraham veio aqui para o Egito, causou problemas para o faraó, porque o faraó pegou a Sará. E o Yitzhak também, depois foi lá, pegou os poços dos filisteus. Ele começou a falar as notícias como saem no jornal, exatamente o contrário das realidades, mas tudo do ponto de vista que interessava para ele. E o Yaakov, e o Yosef, começou a falar mal de toda a família, em resumo. E por conseguinte, Vossa Majestade, eu aconselho que você mate essa criança imediatamente, antes que ele vai te causar problemas. E aí começou uma discussão. Como a gente vai matar esse cara? Vamos matar esse menino com espada ou vamos queimar ele no fogo? Aí nessas, o outro conselheiro do faraó, Yitro,
que no futuro vai ser sogro do Moshe,
fala: né, o que vocês querem? Um menininho de 3 anos pega uma coroa, vocês já estão fazendo todo um negócio que ele quer usurpar o poder. Né? Que usurpar? Uma criança que vocês querem dele? Ele está tirando a coroa porque ele gosta de coisas brilhantes, bonitas. Vamos fazer um teste. Tragam uma bandeja com brasas e tragam uma moeda de ouro. E vamos ver onde que o menino vai colocar sua mão. Porque pode ser que ele goste de coisas que brilham. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele colocar a mão na brasa, é porque ele gosta de coisas brilhantes, por isso ele gostou da sua coroa. Se ele colocar a mão já no ouro, já pode ser que ele de fato está querendo pegar o seu ouro, está querendo pegar você, aí é outra história. E assim trouxeram a bandeja com brasa e a moeda. E o Moshe Rabbeinu, o Moshezinho, foi e colocou a mão no ouro, lógico. Um judeu vai fazer o quê? O Moshe Rabbeinu foi e queria colocar de fato a mão no ouro. O anjo Gabriel empurrou a mão dele para ele tocar na brasa, porque senão ele vai ser morto. E o Moshe encostou na brasa de fato, queimou o seu dedo e imediatamente colocou na sua boca para aliviar a dor do seu dedo. E por isso que Moshe queimou a sua língua e ficou mais tarde com dificuldades de fala. Então não é gago, como um monte de gente gosta de falar. Moshe era gago. Gago coisa nenhuma. Moshe tinha defeito de fala, algo como língua presa ou algo do gênero, por ter a língua um pouco queimada dessa situação que ele colocou a sua mão queimada na boca. E aí então, obviamente que falaram, então não vamos matar ele porque pelo jeito ele gosta mesmo de coisa brilhante e tá tudo bem. Diz a Torá, Vatikra Shemo Moshe. A Bitiá, a princesa, filha do faraó, chama o Moshe de Moshe. Quer dizer, chama esse rapaz de Moshe. Vatomer, e ela disse que min hamayim meshitihu. Ela chamou ele de Moshe, pois das águas eu extraí ele. Então, Moshe significa o extraído das águas. Aí você vai perguntar, mas peraí, é em egípcio, é em hebraico, a Bitiá falava hebraico, ela fez Ulpan, como é que se surgiu esse nome? Os comentaristas trazem aqui várias formas de se explicar de onde surgiu exatamente o nome. Primeiro, em egípcio, Moshe significa filho de. E assim temos, por exemplo, alguns faraós no Egito que são chamados alguma coisa Moshe. Tem um faraó que era chamado de Kamoshe, que significa filho da majestade. Tinha um faraó chamado Ahmoshe, que significa filho da lua. Então Moshe pode ser filho de. Moshe também, não obrigatoriamente é em egípcio. Moshe em hebraico. É uma tradução do nome egípcio. O nome egípcio pode ser de duas formas. Mo-uses, que até se assemelha muito ao português. Mo significa água em egípcio e user significa tirado de. Então isso que ela mesmo explica aqui, que min hamayim meshitiu, eu tirei você da água, por isso eu estou dando esse nome. Mo uses, que significa extraído da água, tirado da água. Ou ainda o nome em egípcio é Monius. E a tradução de Monius para o hebraico é Moshe. O Moshe tem muitos nomes. Cada um deu um nome para ele. Quais eram os nomes do Moshe? O pai dele, o Amram, chamou o seu filho de Haver. Haver significa união. Por quê? Porque por conta da minha reunião à minha esposa, nós tivemos esse filho. E esse filho depois fez a união entre Deus e o povo. Então por isso Moshe tinha esse nome de Haver. A mãe dele, a Yocheved, chamou ele de Yekutiel. Yekutiel significa o anseio por Deus. Ou seja, pelo fato de eu ter fé em Deus, ele nasceu. E ele vai também trazer ao povo de Israel confiança e fé em Deus. A irmã dele, Miriam, chamou ele de Yerd. Yerd significa descer. Yerd significa descer, porque a Miriam desceu ao rio para ficar junto dele. E ele, Moshe, futuramente vai descer a Torá para o povo. O Aharon, o seu irmão, chama Moshe de Zenoach. Zenoach significa abandonar. Quer dizer, o meu pai tinha abandonado a minha mãe e voltou por conta desse filho que nasceu. Também Moshe é chamado de Avi Suho, que significa o pai dos que enxergam. Enxergam no sentido de profecia. O avô dele, o Kehat, chamou ele de Avigdor. Avigdor significa Gedor, de fazer uma cerca. Que foi quando ele nasceu que acabou o decreto do faraó de jogar as crianças no rio. Então foi cercado, foi acabado. Cada um apelidou ele por um motivo. Cada um apelidou o Moshe por um motivo. É, O povo de Israel chama ele mais tarde de Shemaiah ben Netanel, aquele que fez com que, aquele que nos seus dias Deus nos ouviu. Deus nos ouviu, nos atendeu e nos tirou do Egito, em outras palavras. Mas, de todos os nomes de Moshe, o nome usado é Moshe. Então é interessante que o nome que nós usamos, e que não nós, a Torá usa e Deus chamava para chamar o Moshe, era o nome que deu a moça princesa que encontrou ele. E aqui você vê mais uma vez a força que tem aquele que salva a vida do outro e aquele que cria uma pessoa que não tem onde ser criada. Ao ponto tal que Deus usa o nome que esta pessoa atribuiu a esta criança. A Yocheved chamava ele de Ecutiel. Ecutiel quer dizer aquele que tem esperanças em Deus. Hoje em dia, muitos desses nomes são usados. E são, obviamente, em nome de Moshe. Logicamente. Para não ficar tão batido, todo mundo se chamar Moshe, algumas pessoas variam um pouco e dão um dos outros nomes. Vamos ver o quanto que o nosso tempo nos permite. Nós fizemos uma pergunta no início, vamos começar por ela. A Torá conta que foi um homem da tribo de Levi e se casou com uma filha de Levi. E a Torá não dá o nome dessas pessoas. Depois, a Torá está falando do Moshe, e bem mais para frente a Torá fala quem eram os pais do Moshe, então você sabe que esse casamento aqui são eles dois, Amram e Yocheved. Mas a Torá aqui nesse momento não especifica o nome deles. Por que a Torá não especifica o nome? Tem sobre isso diversas respostas e ensinamentos a respeito. Em primeiro lugar, a Torá está querendo mostrar para nós que o Moshe não era o Moshe porque era filho de Amram e Yocheved. Ou em outras palavras, a pessoa vai dizer: quem disse que eu posso me tornar uma pessoa grande? Eu não sou filho de pessoas tão grandiosas assim como Amram e Yocheved. Vem a Torá e não te conta qual o nome dos pais do Moshe num primeiro momento. Foi um homem e uma mulher que tiveram Moshe. O Moshe era um ser humano como todos os demais seres humanos. E todos nós temos um potencial que nós podemos usar ele até o fim. De quem depende? De nós, e não dos nossos pais. E por isso a Torá não especifica aqui quem são os pais exatamente dele, porque não interessa. Aqui você precisa saber que para virar um Moshe, depende apenas do Moshe, e não de quem são os pais. É interessante que nós vimos aqui que Moshe não quis mamar das egípcias, e o Midrash explica por que ele não quis mamar das egípcias, porque peixe atid ledaber im HaKadosh Baruch Hu, a boca que no futuro vai falar com Deus, não vai mamar de um leite que vem de alimentos que não são permitidos para nós. E daqui sai uma lei, que está no Código de Leis, no Shulchan Aruch, que de preferência não se deve alimentar uma criança com leite de uma pessoa que come alimentos que são proibidos. Se não tem opção e a criança não vai viver por conta disso, óbvio que sim. Mas se há opção, a opção é não dar desse leite. Aí você vai falar, peraí, quanta gente você conhece ao longo das gerações que podia conversar assim, como amigos, entre aspas, com Deus? Justo o meu filho, eu não posso dar de um leite que provém de alimentos não kasher, porque eventualmente meu filho vai conversar com Deus. Justo meu filho. Nas últimas gerações eu não conheço muita gente que teve esse nível, e justo meu filho sim vai ter? O Rav Kamenetsky diz que é justamente daí que nós vemos o quanto a Torá enfatiza que cada criança é um potencial que pode chegar lá. Se vai chegar ou não vai chegar, depende da criança. Depende da pessoa. Mas cada um tem esse potencial. Isso me faz lembrar uma história que eu li uns anos atrás, de que aconteceu justamente com o próprio Rav Kamenetsky nos Estados Unidos, que teve uma reunião dos rabinos nos Estados Unidos, e foi na casa de um dos filhos do Rav Yaakov Kamenetsky. O Rav Yaakov já é falecido. Foi na casa de um dos filhos, não lembro se era Shmuel, não lembro. Na casa de um dos filhos. E a nora dele estava grávida. Quando terminou a reunião, as pessoas começaram a sair da sala. O rabino Rav Yaakov Kamenetsky fez sinal para sua nora passar na frente e sair primeiro. E ela na hora se assustou. Como? Ele é um dos maiores rabinos que tem nos Estados Unidos. Ele que tem que ter a honra de sair primeiro. Por que que eu vou passar primeiro? Eu não sou ninguém. E ela então fez sinal para ele que, como eu? E aí o Rav Yaakov Kamenetsky falou para ela: você primeiro. Pode ser que você está carregando no seu ventre Mashiach. E você tem que sair na frente. Quer dizer, você vê que toda criança tem um potencial. E aí depende apenas da pessoa desenvolver esse potencial ou não. Como? Não entendi.
Para ele saber que uma
Ela tá grávida, ela pode ficar sentada e esperar. Ela não precisa sair já. Era na casa dela. Partes. A gente falou sobre o leite. Boa, só deixa eu terminar uma coisa e a gente vai falar sobre isso, que eu justamente não falei um detalhe que você está me lembrando agora. Uma outra coisa que tem aqui a ver com a Torá não dizer quem eram, mas enfatiza o fato de ser um homem que se casou com uma mulher. O Rav Schwab traz aqui que inclusive não é à toa que essa paraxá, paraxá de Shemot, no calendário, quando nós lemos essa paraxá no Shabbat, cai sempre dezembro ou janeiro. Mais especificamente, começo de janeiro. Mas cai sempre nessa época onde tem festas de outros povos. E a Torá está justamente aqui enfatizando para nós que aquele que salvou os judeus do Egito, e aquele que trouxe a Torá para nós, e aquele que é considerado o grande e maior de todos os profetas, era filho de um Ish, um homem que se casou com uma mulher. Foi um milagre que nasceu com essa idade, a gente já comentou sobre isso. Não é a primeira vez, com Sará já aconteceu e com muitas outras pessoas. Já comentei que há um ano atrás, não sei se já deu um ano, um pouco mais, não lembro, nasceu aqui em Israel uma criança para um casal de 65 anos. Primeiro filho. Então, milagres acontecem. Mas a Torá enfatiza que não existe nem há chances de se pensar que uma mulher vai ter um filho sem existir um marido por trás dessa história. Então a Torá enfatiza que Moshe nasceu de um pai e de uma mãe. Agora, um outro detalhe que a Samantha me lembrou que eu não falei antes e que talvez possa ajudar a te explicar. Nós vimos que no Egito as crianças nasciam sempre sextuplos. Aí você vai perguntar, quem são os cinco irmãos de Moshe? Não são. O Moshe nasceu sozinho. Sozinho, mas você falou que nasciam seis? Tem duas respostas para isto. Primeira resposta é a seguinte. Depois que os judeus saíram do Egito, a Torá manda fazer uma contagem de cada tribo. E número aproximado, tá? As tribos foram contadas de pessoas, de homens de 20 a 60 anos de idade. E a Torá fala, aproximadamente, eu estou chutando agora porque lá tem os números exatos, tá? Mas aproximadamente, as tribos tinham 50 mil pessoas em média entre 20 e 60 anos. Tinha tribos com 30 e poucos mil e tinha tribo com 70 e poucos mil. Mas a média, então, é mais ou menos 50 mil por tribo entre 20 e 60 anos. A tribo de Levi tem uma contagem diferente por motivos que, se Deus quiser lá pra frente, a gente vê. Deus manda contar os Leviim de um mês de vida em diante. E dá um número de 22 mil Leviim. Quer dizer, você veja a discrepância que tem, muito grande, entre a tribo de Levi, em geral, 22 mil pessoas, 22 mil homens, e a tribo, as demais tribos entre 20 e 60 anos, tem em média 50 mil. Como pode ser essa diferença tão grande? E o Ramban Nachmanides lá explica a respeito disso. Nós vimos aqui, algumas semanas atrás, que quanto mais oprimiam os judeus, mais eles cresciam. Quanto maior a opressão, maior o crescimento. A tribo de Levi não foi escravizada no Egito. Uma vez que a tribo de Levi não foi escravizada, o crescimento deles também foi mais lento. Porque Deus fez que as tribos que eram oprimidas cresciam muito rápido. Então, de uma forma geral, sextuplos tinha nas outras tribos. Na tribo de Levi não tinha um índice de sextuplos. Eles cresceram devagar. E por isso essa diferença tão grande dos números. Isso já responde por que Moshe nasceu sozinho. Isso responde que a tribo de Levi tinha, de fato, uma diferença em relação às outras. Por que a tribo de Levi não foi escravizada? Número um, não eram trouxas. Quando o faraó convidou o pessoal para ajudar, que a gente comentou umas semanas atrás, e deu exemplo, eu estou indo construir, vocês também, vamos ser nacionalistas, vamos construir, vamos fazer, e todo mundo vai junto, Levi não vai, a tribo de Levi não se junta a isso, não cai na cilada. E número dois, os próprios egípcios queriam que sobrasse no meio dos judeus alguém que incentivasse os escravos a viverem. Porque se eles ficassem todos desgostosos, ia começar a morrer todo mundo de depressão. Então eles deixaram que Levi, que não participou e não quis vir, ótimo. Deixa eles lá estudando, deixa lá eles incentivando o povo, falando de salvação, falando do que eles quiserem, o importante é que os escravos fiquem vivos. Então a Yocheved de fato tinha uma liberdade muito maior. Ela não era escravizada, não era escrava. Ninguém da tribo de Levi eram escravos. Agora, uma outra coisa muito interessante que traz o Osnaim Latorah Rav Sorotsky é que as crianças nasciam qualidade versus quantidade. Moshe vale por várias crianças. Então não havia necessidade dele nascer com mais gêmeos porque ele por si só já valia bastante. Interessante notar que tem um Midrash que diz que nasceu de uma mãe 600 mil crianças. O quê? 600 mil crianças? Sim, esse é o Moshe. O Moshe é aquele que guiou e orientou os 600 mil que saíram do Egito. Então ele é chamado dos 600 mil. Quer dizer, não que nasceram 600 mil, mas sim que ele era o responsável por. Então você já vê daí que conta muito a qualidade da criança também, entre aspas. Então não havia necessidade de nascer, no caso da Yocheved, ter mais filhos, porque ele já valia por várias e várias crianças. Sim e não, porque o alimento básico que os judeus comiam no Egito, servidos pelos egípcios, era matzá. Então, não havia também muita opção de comer outra coisa. E farinha e água? Tá caché. Não tem nenhum problema. Então não era tão difícil assim no caso deles. Não era tão um problema de passar fome. Eles eram alimentados justamente para poder aguentar o trabalho e o serviço pesado.